Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Corpo de Bombeiros reforça combate a incêndios florestais no Careiro. Setembro Amarelo chama atenção para a importância da saúde mental. CNBB alerta para discernimento responsável no período eleitoral. E a Arquidiocese de Santarém e EMOPA se unem em campanha para estoque de sangue.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que as queimadas aumentaram 21% em agosto no Amazonas, mas o resultado é o segundo menor dos últimos 13 anos para o mês. Os dados são do painel Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Confira com Bruno Elander.
O Amazonas teve 2.231 focos de incêndios em agosto desse ano. Esse quantitativo representa um aumento de 21% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando os satélites identificaram 1.842 queimadas. O acumulado, no entanto, foi o segundo menor para esse mês nos últimos 13 anos, atrás apenas justamente de 2025. As informações constam no painel Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e no panorama de focos de calor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. Ainda conforme os sistemas, o Amazonas acumula 2.531 incêndios de janeiro a agosto deste ano, com acréscimo de 8% frente ao mesmo período do ano passado, mas ainda assim é o segundo menor registro desde 2011, ou seja, em 15 anos. O painel aponta que Apuí é disparado o município amazonense com mais incêndios no ano, pois concentra quase 30% do total dos focos de calor no estado. Os satélites identificaram 738 ocorrências na cidade, que tem menos de 21 mil habitantes e 54 mil quilômetros quadrados de território. Na segunda posição, mais distante, aparece Novo Aripuanã, com 274 queimadas. Em terceiro, está Lábia, com 154 incêndios. Depois, aparecem Maués, com 132, e Manicoré, com 113. Na Amazônia Legal, o Amazonas é o quinto estado com mais focos de calor em 2026, atrás do Mato Grosso, Pará, Tocantins e Maranhão. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Corpo de Bombeiros tem reforçado o combate a incêndios florestais no município do Careiro. A ação visa controlar focos de incêndios e evitar que as chamas avancem para áreas de maior risco. Os detalhes com Derlei Oliveira.
O combate aos incêndios florestais no município de Careiro ganhou reforço com a chegada de equipes e viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. A mobilização atende a uma solicitação diante do aumento dos focos de queimadas registrados no município durante o período de estiagem. A ação integrada tem como objetivo controlar os focos de incêndio e evitar que as chamas avancem para áreas de maior risco. De acordo com o comandante da operação, Tenente Ítalo, a corporação está equipada para atender as ocorrências.
Estou no comando da operação aqui no município de Careiro. Avisar a população que o reforço solicitado ontem já chegou no município. Nós, nesse momento, estamos aqui com a presença de 18 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, 3 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar, sendo 2 picapes com 600 litros de água cada uma, e um caminhão com capacidade de 10 mil litros de água, mais o caminhão-pipa da Defesa Civil nos apoiando. Portanto, nós estamos com todo esse poder operacional para que nós possamos fazer frente a todas as ocorrências de incêndio florestal que venham a ocorrer aqui no município do Careiro do Castanho.
Com o reforço do Corpo de Bombeiros e a integração das equipes municipais, o Careiro amplia sua capacidade de resposta às ocorrências e intensifica as ações de prevenção e combate aos incêndios em todo o município. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Polícia Federal fez uma operação contra desvio de verbas eleitorais e apreendeu mais de R$50 mil em espécie em Rondônia. O esquema usava a empresa de serviços contábeis para transferir recursos públicos para pessoas ligadas ao grupo. Saiba mais com Júlia Viana.
A Polícia Federal, PF, realizou, na quarta-feira, 9, uma operação para investigar um suposto esquema de apropriação indevida e desvio de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. As supostas irregularidades ocorreram durante as eleições municipais de 2024 em Rondônia. Foram cumpridas medidas judiciais em Ji-Paraná, Nova Mamoré e em Porto Velho. Durante as buscas, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e mais de R$56 mil em espécie. De acordo com a corporação, a apuração começou a partir da análise de prestações de contas eleitorais. Os investigadores identificaram movimentações financeiras consideradas anormais envolvendo uma empresa responsável por prestar serviços contábeis a campanhas. A PF aponta que a empresa recebia valores expressivos de origem eleitoral. Em seguida, o dinheiro era transferido para pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao esquema. Outras movimentações suspeitas, sem vínculo claro com os serviços declarados, também são alvo de apuração. O caso segue sob investigação para confirmar a ocorrência de apropriação indébita eleitoral, crime previsto no artigo 354-A do Código Eleitoral. A polícia também busca identificar outros possíveis delitos cometidos pelo grupo ao longo das investigações. A reportagem entrou em contato com o prefeito de Nova Mamoré, mas até a última atualização desta reportagem não houve retorno. Com informações do G1 Rondônia, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CDEM uma alerta para a preservação de praias durante o período de vazante.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Setembro Amarelo chama atenção para a saúde mental e a importância de pedir ajuda. Estudo publicado em 2026 estima mais de 5 mil mortes por ano. Acompanhe com Joelma Viana.
O Setembro Amarelo chama a atenção para um problema que ainda exige cuidado e informação, o suicídio. Neste 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o alerta ganha força, mas a prevenção precisa ocorrer durante todo o ano. No Brasil, os dados oficiais mais recentes mostram mais de 15 mil mortes por suicídio em 2021. Entre os jovens, o cenário preocupa ainda mais. Um estudo publicado em 2026 com dados do Global Burden of Disease estima 5.402. A pesquisa também aponta que 16 milhões e 600 mil brasileiros de 5 a 29 anos tinham em 2023 pelo menos um transtorno mental diagnosticável. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, a taxa estimada de mortalidade por lesões autoprovocadas chegou a 7,78 mortes por 100 mil habitantes. Para a psicóloga clínica Kate Prado, alguns sinais podem indicar que uma pessoa precisa de ajuda. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, desesperança e falas sobre não querer mais viver não devem ser tratados como exagero ou como uma tentativa de chamar atenção.
Hoje, no Brasil, cerca de 14 mil pessoas já morreram por suicídio ao ano. Isso é uma média de 38 por dia. Uma taxa que vem como marco é em 2022, que foi 7,6 por 100 mil habitantes. E vem seguindo, gente. A maioria dos casos, eles ocorrem entre homens de 20 a 49 anos. Mas um aumento preocupante é que essa incidência aumentou entre jovens.
A prevenção também depende da rede de apoio. Familiares e amigos podem incentivar a procura por psicólogo, psiquiatra, unidade de saúde ou centro de atenção psicossocial, o CAPES. Em uma situação de risco imediato, a orientação é procurar um serviço de emergência ou ligar para o SAMU pelo 192. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, também oferece apoio emocional pelo telefone 188, de forma gratuita 24 horas por dia.
são sinais que não devem ser ignorados. São pedidos de ajuda de uma outra forma e que precisam exatamente apenas de acolhimento. Como que a gente pode ajudar? É fazer exatamente essa escuta sem julgamento, validando essa dor do outro e se oferecendo de alguma forma como eu posso te ajudar. Incentivar a buscar um profissional da saúde mental, psicólogo, psiquiatra, CAPES. Se é um risco muito imediato, liga para o CVV, é 188, funciona 24 horas, sem custo algum.
Mais do que uma campanha de setembro, a prevenção exige conversa e atenção durante todo o ano. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um passo para cuidar da saúde e preservar a vida. Com produção textual de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
SEDEMA alerta para a preservação de praias durante período de vazante. A atividade faz parte da Semana Municipal de Combate à Poluição das Praias. João Carlos Moraes tem as informações.
Com a vazante dos rios, as praias começam a aparecer e se tornam pontos de lazer para moradores de Parintins. O aumento do movimento, porém, também traz preocupação com o descarte de lixo e a preservação desses ambientes. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA, realiza desde o dia 8 de setembro a Semana Municipal de Combate à Poluição das Praias. A programação segue até sexta-feira, dia 11, com atividades ambientais nas comunidades do Máximo e Valéria. O secretário municipal de meio ambiente, Wesley Tavares, alertou para o descarte de lixo e outros danos às praias durante a vazante, período de maior circulação de moradores nesses locais.
Esse período de vazante dos nossos rios, as praias começam a aparecer, são opções de lazer, de entretenimento pela nossa população, mas a gente não pode esquecer que é um meio aquático muito sensível, então a gente, para ter esse uso frequente, né, ao longo dos anos, a gente tem que fazer esse cuidado. E qual é o cuidado? Vou frequentar a praia ali do Zé Açudo, do Curapá. É levar o que você vai consumir e trazer de volta para a cidade, pensando que ali não vai ter uma coleta regular de resíduo. Então não tem por que eu deixar plástico, garrafa, metal ou qualquer outro resíduo que seja. Então a gente pensar nesse uso contínuo da praia.
Nesta quarta-feira, dia 9, a equipe do Departamento de Educação Ambiental e Fiscalização da SEDEMA realizou um dia de campo na Escola Municipal São Sebastião do Máximo, onde reuniu alunos e comunitários em uma ação de orientação e conscientização ambiental. Para o coordenador da escola, Ronald Mourão, levar o tema para dentro da comunidade ajuda a aproximar os alunos das questões ambientais que fazem parte do cotidiano.
É muito importante trazer essa temática para nossos alunos, para nossos comunitários, porque eles têm a oportunidade de aprender, de dialogar algo que eles já têm esse convívio, que é a proteção, esse cuidado, essa locomoção nas praias. Então é importante trazer essa temática para eles ter conhecimento de como preservar, de como combater as nossas praias.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Roraima, a segunda semana de setembro é dedicada à valorização da agricultura familiar, responsável por boa parte do que chega à mesa do roraimense e também por movimentar emprego e renda no estado. A reportagem de Lawane Gonçalves mostra a rotina de quem vive da terra e como uma nova lei pode facilitar esse trabalho.
Para muitos agricultores de Roraima, a história com o campo começou bem longe daqui. É o caso de seu Zé Barros.
Eu sou nordestino, a gente veio do Nordeste para cá. A gente era produtor de arroz, de milho, de mandioca, fazia farinha, criava muita galinha. E aí, quando eu cheguei aqui em Roraima, a minha missão já foi plantar hortaliça. Aí, hoje eu trabalho com meus filhos e tem alguns colaboradores que me ajudam também, graças a Deus, e estamos felizes. Esse lugarzinho aqui já vai fazer quase 30.
Seu Zé tem a própria venda na feira e também fornece para alguns mercados e instituições. Nesse tempo todo, já enfrentou de tudo um pouco.
No inverno é mais difícil, porque chove muito. No verão a produção é boa, só que o excesso de praga também já é bastante. Todo jeito é bom e faz parte do desafio.
E essa realidade se repete pet por todo o Brasil. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, 77% dos estabelecimentos rurais são de agricultura familiar. E esse modelo de produção, segundo o economista Fábio Martinez, tem peso direto na mesa do roraimense.
A gente sabe que a gente tem uma agricultura empresarial que muitas vezes é focada na monocultura para exportação, como a questão de soja, de milho, o próprio arroz também que a gente consome aqui, mas são muito focados para vender para outros estados e outros países. Já a agricultura familiar, dado o seu nível, ele é muito focado para o consumo local. Então, todo dia, quando a gente toma café, almoça ou janta, a gente tem produtos da agricultura familiar.
Todo esse crescimento, no entanto, só se mantém com as regras em dia. Por isso, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei complementar que atualizou o Código de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que estava em vigor desde 1994. Entre as mudanças está a criação de um rito de licenciamento mais simples para pequenas propriedades, incluindo as da agricultura familiar, que passam a precisar apenas do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, sem exigência de documentos extras. Segundo o superintendente de Estudos Técnicos do Poder Legislativo, Fernando Machado, a medida melhora a relação do Estado com o segmento e favorece a regularização.
A burocratização, ela acaba atrapalhando esse pequeno produtor a ficar dentro da lei. E o Estado não pode, de forma alguma, nunca tratar o pequeno produtor como um bandido. Ele tem que dar condições para que esse pequeno produtor se adeque à lei ou levar todo o aparelho do Estado para que ele consiga se adequar. Isso só poderia ser feito através de uma nova legislação que atribuísse a essa obrigação aos órgãos responsáveis para tornar esse pequeno produtor dentro da lei.
Mas no fim das contas, quem vive esse cotidiano não são a economia ou as leis. São pessoas como o seu Zé Barros, que você conheceu no início desta reportagem e que não tem dúvidas do lugar onde escolheu plantar.
Roraima, não existe outro melhor para comércio, para empreender. É muito bom Roraima, eu sou bastante feliz e acho bom e não desisto não.
Na semana dedicada à valorização da agricultura familiar, fica o lembrete de que cada produto que chega à feira ou à mesa do roraimense carrega trabalho, renda e também regras que precisam acompanhar esse crescimento. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta para discernimento responsável no período eleitoral. Entre os critérios apontados está a análise do compromisso dos candidatos com a justiça, o cuidado com os mais pobres, a preservação da casa comum e a defesa da dignidade humana. Saiba mais com Rafaela Amorim.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, orienta os católicos a fazer um discernimento responsável antes de escolher seus candidatos. A entidade destaca que o eleitor precisa conhecer a trajetória e as propostas de quem pretende ocupar um cargo público. Entre os critérios apontados está a análise do compromisso dos candidatos com a justiça, o cuidado com os mais pobres, a preservação da casa comum e a defesa da dignidade humana. Para Dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão para a Comunicação da CNBB, o eleitor não deve se limitar ao nome ou à imagem apresentada durante a campanha.
E
Quanto às propostas dos candidatos, é claro, é importante conhecer a história pessoal e as suas propostas. Esse é um outro ponto muito importante para os católicos, né? Verificar se as suas propostas, por exemplo, se pautam por compromissos com a justiça, com o cuidado dos pobres, da casa comum, na busca da dignidade humana. Penso que tudo isso são critérios para a gente analisar as propostas dos candidatos.
De acordo com o bispo, é preciso buscar informações sobre a história de cada candidato e avaliar suas propostas.
Evidentemente, também conhecendo a história do candidato. Tem que saber quem ele é, não é um nome que aparece de repente. Mesmo se aparece de repente o nome, mas vamos buscar conhecer mais profundamente essa pessoa. Enfim, é ver se nas propostas desse candidato estão os sinais do evangelho, aqueles sinais que têm a ver com os valores do reino, os valores que promovem o ser humano na sua integralidade.
Segundo a CNBB, os valores defendidos pelos candidatos também devem fazer parte dessa análise. Para a igreja, o eleitor deve observar se as propostas respeitam a dignidade humana e contribuem para a promoção do bem comum e da justiça social. Rafaela Amorim, Rádio Rio Mar, a informação a serviço da cidadania.
Arquidiocese de Santarém e EMOPA se unem para reforçar estoque de sangue. A iniciativa busca incentivar a população quanto à importância da doação de sangue e da solidariedade para salvar vidas. Daniela Pantoja traz as informações.
Diante da necessidade urgente de reforçar os estoques de sangue, a Arquidiocese de Santarém e o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, o EMOPA Santarém, firmaram parceria para a realização da campanha Doe Amor, Doe Vida. A iniciativa busca sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue e da solidariedade para salvar vidas. O estoque do EMOPA em Santarém, que atende outros municípios do oeste do Pará, está baixo neste mês de setembro, o que aumenta a necessidade de mobilização de doadores. Para fortalecer a campanha, a Arquidiocese convida a população a realizar a doação de sangue, contribuindo para o reabastecimento do estoque do Hemocentro. Dom Irineu Romão, arcebispo metropolitano de Santarém, reforça o chamado para que as pessoas possam doar.
Estimados irmãos e irmãs, eu estou aqui para dizer que nós, a nossa Arquidiocese de Santarém está numa parceria com o EMOPA para a coleta Doe Amor, Doe Vida. E nós, como Igreja Católica, estamos convocados, as nossas igrejas, as nossas paróquias, comunidades, nossos padres, diáconos, vida religiosa, leigos e leigas, todos juntos nessa parceria Doe Vida, Doe Amor, na doação de sangue, porque é urgente colaborarmos, ajudarmos, por isso essa parceria urgente. Oxalá que daqui para frente a nossa Igreja Católica possa fazer essa parceria de forma permanente, fazendo com que os nossos irmãos e irmãs possam se colocar à disposição para fazer doações sempre que for necessário para que o EMOPA de Santarém possa ser abastecido nas suas necessidades, porque isso salva vidas.
De acordo com o gerente regional do EMOPA Santarém, José Antônio Rocha, o Hemocentro necessita manter uma média de 40 bolsas de sangue por dia para atender a demanda da região. Por isso, a necessidade de mobilizar ações e parcerias para incentivar o ato de doar.
Diante dos nossos estoques baixos de sangue no EMOPA, nós criamos junto com o Doe Leu, com a Igreja Católica, a EMOPA Igreja Católica, a campanha Doe Amor, Doe Vida, para sensibilizar toda a população cristã de Santarém para ir até o EMOPA. Né? Aquelas pessoas que já fazem doação, mas aquele doador novo que acordou querendo fazer uma boa ação, querendo com o irmão contribuir com a sociedade. E isso é importante para que realmente a gente possa fazer essa parceria e garantir os nossos estoques. Lembrando que doar sangue é salvar vidas.
O dia D da campanha será realizado neste sábado, 12 de setembro, no EMOPA Santarém, com atendimento aos doadores de 7 da manhã até as 5 horas da tarde. No entanto, a mobilização não se restringe a essa data. As doações podem ser realizadas regularmente de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até 1 hora da tarde. A campanha Doe Amor, Doe Vida também busca incentivar novos doadores a realizar esse gesto de solidariedade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Vale a pena lutar por justiça.
Já é tradição. 7 de setembro é dia do grito dos excluídos. Já estamos no 32º e ele mantém vida em primeiro lugar como tema permanente e na defesa da terra, da paz e da moradia erguemos a voz, mulheres vivas e soberania é o lema atual. Enquanto houver pessoas e povos excluídos, e especialmente mulheres ameaçadas em seu direito de viver, e enquanto existirem ameaças à soberania nacional, o grito precisa continuar e ser mais forte. A independência precisa ser real e completa, favorecendo a vida de todos os brasileiros e brasileiras. O Grito dos Excluídos é mobilização anual em favor da justiça, e a vitória das famílias das 19 pessoas que morreram no rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015, bem como de todas as vítimas, humanas e mais que humanas, como o Rio Doce e todos os seus seres vivos, confirma. Vale a pena sermos firmes na luta por justiça. Mesmo derrotados num primeiro julgamento com absolvição das empresas, o recurso levou o sistema judiciário a reconhecer que a empresa Samarco e 3 ex-gerentes foram culpados pelo rompimento da represa, e ela deve pagar mais de 6 milhões de reais de multa penal, e os gerentes foram condenados a mais de 7 anos de prisão e pagar multas. O grito em favor da soberania está enfrentando as ameaças da extrema-direita de fora e de dentro do país contra ela. São políticos que não aceitam avanços em políticas sociais e defendem formas violentas de controle e combate aos imigrantes empobrecidos, à criminalidade e ao comércio de drogas, e fazem isso para dar garantia aos grandes grupos econômicos, mantendo e aprofundando a desigualdade na distribuição de riqueza. Além disso, negam a responsabilidade dos ricos em relação às mudanças climáticas e apoiam o aumento do consumo de fontes fósseis de energia. Por outro lado, a entidade Uma Gota no Oceano lembrou muito bem: o Brasil que vai às urnas mudou. Tem mais ondas de calor extremo, secas, chuvas intensas, enchentes e incêndios mais frequentes e custosos. Para colocar a vida em primeiro lugar, precisamos eleger governantes que enfrentem a emergência climática.
Encerra aqui a edição de número 4.533 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Morim, Bruno Elander, Lawane Gonçalves, João Carlos Moraes, Anderle Oliveira, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Júlia Viana. Edição da Leuço Menezes, produção Joelma Viana. Apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br, ou pelo nosso Instagram, @Rede de Notícias da Amazônia. A você, uma boa noite.